Bom dia. Então, hoje a gente vai falar sobre a segunda brachá da Amidá, a chamada brachá de Gvurot, ou também conhecida como brachá de Mechaye Hametim. Igual da semana passada, vou dar uma lida rápida e ler rapidinho, traduzir literal, e depois a gente volta e explica pedaço por pedaço. Então, Atag Bor Lolam Hashem. Então, você é poderoso para sempre, Hashem. Mechayem et imata, você ressuscita os mortos. Rav Leoshia, salva muito. Aí, ou Moridatal, que traz o orvalho, ou Mashiva Ruach Moridageshem, que sopra o vento e faz descer a chuva. Mechalkel Chaim Bechesed, que sustenta os seres vivos com generosidade. Mechayem etim Berachamim Rabim, que ressuscita os mortos com muita misericórdia. Tomech Nofelim, apoia os que estão caindo. Rofe Cholim, cura os doentes. Matir Asurim, libera os presos. Umkayem Emunato Lishenei Afar. E ele vai cumprir a sua fé, quer dizer, o que ele prometeu, que ele vai fazer cumprir. Lishenei Afar, para os que estão dormindo na terra. Michamocha Baal Gevurot, quem é como você, senhor de todos os poderes? Umidomelach. E quem é comparável a você? Melech Memit Umchaye, um rei que mata e faz viver. O Matzmiach Yeshua, ele faz brotar a salvação. Veneiman Atale Achayot Metim. Então você é fiel que você vai ressuscitar os mortos. Baruch Atah Hashem Achayah Metim. Então, Baruch Atah Hashem, que ressuscita os mortos. E aí, fora começar ou não começar, a gente viu que a gente falou sobre ressuscitar os mortos, sei lá, quatro, cinco vezes ao longo do quatro, cinco vezes ao longo da brachá. Então, mas vou começar do começo. Então a gente fala. Oi, bom dia, bom dia. A gente fala Tag Bor Leolam Hashem. Acabei de começar. Então, a gente fala Tag Bor Leolam Hashem, você é o poderoso. E aí, como eu falei semana passada, quando a gente falou de Gibor, quando a gente fala de poderoso, o que quer dizer poderoso? Que normalmente, na linguagem humana, poderoso é alguém que é mais forte do que o seu adversário. Em relação a Deus, não dá para falar isso, porque Deus não tem adversário, ele não tem dificuldade para superar nada e ninguém. Então, o que que é Gibor? Então, na semana passada, quando a gente falou aquele Gadol Gibor Ve'anorá, a gente deu duas explicações. Uma explicação que é válida aqui também, que o Pirkei Avot fala isso é o Gibor Akovesh Et Yitzro, alguém que vence o próprio instinto. Aqui não é a questão de instinto e de saber se dominar, mas que a Kadosh Baruch Hu, apesar de que existe Midat Hadin e Deus quer que o mundo tenha justiça, mas ele segura a justiça em nome do objetivo do plano que ele tem em geral para o mundo. Então, como ele falou, quando ele vê as pessoas fazendo coisas erradas, ele não vai e castiga na hora, ele tem paciência e ele dá uma chance para as pessoas melhorarem. Então, isso é uma explicação de Gibor. Outra explicação de Gibor que trazem aqui é que Kadosh Baruch Hu também colocou dois sistemas que funcionam no mundo. Você tem o sistema da natureza, e quer dizer, mas Deus não está amarrado e preso nas leis da natureza. E quando precisa, e quando Deus quer, ele faz milagres. E aí isso, Gibor é que ele é capaz de vencer o sistema da natureza e quebrar as leis que ele mesmo colocou para fazer milagres quando ele vê por assim necessário. Pois tem uma terceira explicação, que ele fala, é verdade, que quando eu vou falar em relação a Deus, não dá para falar a Gibor, que ele é mais forte que os outros, etc. Mas, igual a gente falou um pouquinho na semana passada, quando a gente faz a tefilá, ela tem que vir do nosso ponto de vista. Vou dar um exemplo. O primeiro dos 10 mandamentos, Anochi Hashem Elokecha, Asher Hotzeticha Me'eretz Mitzrayim Beit Avadim. Eu sou Deus que tirou você do Egito. Vários rishonim perguntam, por que Deus, quando foi se apresentar, ele falou, eu sou Deus que tirou você do Egito. Não seria melhor falar, olha, eu sou Deus que criei todo o universo. Não há uma apresentação que talvez faz mais sentido. Olha, eu sou o criador de todo o universo e eu criei você. Eu criei você, eu criei tudo que você está vendo, as montanhas, etc., o céu, a terra. Eu que criei você. Não seria melhor? E aí tem algumas respostas para essa pergunta, mas eu queria entrar na resposta do Kuzari, que é a resposta que tem a ver com a explicação que eu vou falar agora. O Kuzari, ele responde, ele responde assim, imagina que tem um rei de um país distante, e que ele é famoso, que lá as pessoas vivem bem, ele é um bom líder, e etc. E aí ele mandou enviados para cá. Esse enviado trouxe várias coisas. Quando me perguntarem quem é esse rei, eu não vou falar o rei que fala, o que faz, mas eu vou falar sobre o que eu vi. Por quê? Porque eu presenciei, é o que eu sinto. Pô, para Am Israel, que saiu do Egito, falar que Deus tirou eles do Egito é maior do que a criação do mundo. Por mais que no campo intelectual é óbvio que a criação do universo é algo maior, mas quando a gente vai falar em termos de sensação, de emoção, isso eles sentiram na pele. Criaram o universo, Deus está falando, eles estão vendo o universo, está aqui, mas não é algo que eles vivenciaram. É a mesma coisa aqui. Quando a gente vai falar a Tfilá, na teoria, na filosofia, é óbvio que Deus não tem ninguém que é nenhum inimigo, ninguém que é contra ele, ninguém que concorre com ele, ninguém que está nem chega perto dele, nem que é comparável com ele, como a gente vai falar. Mas em relação à minha sensação, quando eu falo que Deus é poderoso, é que ele pode fazer tudo. E fazer tudo é vencer, por mais que vencer as dificuldades que tem esse mundo, para Deus é mais fácil do que pisar numa formiga. Não é que nem começa. Mas o ser humano, quando vai falar, é isso que a gente fala, que a Tagibor é que Deus é poderoso. E aí, essa brachá justamente vem falar do poder de Hashem. Como a gente está falando, essas três primeiras brachot são uma introdução para Tfilá. Antes de começar a fazer os meus pedidos, eu lembro e falo, olha, Hashem é capaz de resolver qualquer problema que eu possa ter. E aí a gente fala, Ta Gibor Leolam. O que quer dizer Leolam? Para sempre. Então, tem aqui duas explicações, as duas são verdadeiras, as duas se completam. Leolam para sempre é para sempre, no sentido literal da palavra, quer dizer que não tem limite, não tem fim. Não é que Hashem hoje é Gibor, mas daqui a 5 mil anos ele vai ficar cansado, vai aparecer alguém mais forte do que ele. Ele é o Todo-Poderoso para todo o sempre. Mas o para todo o sempre inclui o tempo lá na frente, mas também inclui a palavra constante. O que quer dizer constante? E não é que tem altos e baixos, e lá no final Hashem vai vencer todos os inimigos. Hashem está no controle o tempo todo. Não tem nada que está fora do script. Tem coisas que a gente olha, a gente não entende por que elas estão aqui, por que elas acontecem, mas tudo está sempre embaixo do controle de Hashem. Então é isso que a gente fala, que Gibor Hashem é o Todo-Poderoso, que controla tudo o tempo todo. Então o Leolam é para sempre, para toda a eternidade, mas é para sempre, que a cada instante dessa eternidade, ele está sempre ali, sempre no controle. Pois, Mechayem etim ata Rav Leoshia. Como eu perguntei antes, os livros falam, está escrito aqui, umas 3-4 vezes, a ressurreição dos mortos. E essa primeira ainda está no presente. Mechayem etim ata. Não é igual na continuação. Veneimah natal e'achayot. Que você vai ressuscitar os mortos. Essa está no presente. Fala os mefarshim. E a gente vai ver aqui na sequência. Tem três tipos de tchiat ametim. Quer dizer, tem a ressurreição dos mortos. Literal, como a gente fala. Os mortos que morreram e estão enterrados vão ressuscitar e se levantar. Mas tem outras duas coisas que nos nossos sábios é comparado com Tchiat HaMetim e que também a gente coloca uma alusão para elas aqui na Tfilá. Que é a pessoa toda a noite quando ele dorme. Então está escrito nos nossos sábios que o sono é 1/60 da morte. Por quê? Ele falou, do mesmo jeito que na morte a alma sai, quando a pessoa dorme, a alma também, quer dizer, uma parte, fica a parte da alma que é responsável pelas funções vitais, o coração continua batendo, o cérebro continua funcionando, o corpo humano, a parte física, continua funcionando, quer dizer, a pessoa continua viva. Só que a alma, ela se eleva e ela se conecta ali no mundo dos espirituais, justamente porque o sono, ele é necessário não só para o corpo se recuperar, mas para a alma se recuperar. A alma, quando a pessoa está dormindo, ela se conecta em mundos mais elevados. E por isso, a pessoa, quando acorda o dia seguinte, ele está renovado não só fisicamente nas forças, não só mentalmente, mas também espiritualmente. A alma recarregou as baterias dela espirituais para poder viver um novo dia. E por isso nossos sábios falam que o sono é considerado uma pequena morte. E todo dia de manhã a gente faz uma brachá, que é para agradecer a Hashem que ele devolveu para a gente a alma. Esse é o Mechayem Etimata também que a gente está falando aqui. E por isso até na Alaká está escrito que alguém esqueceu de fazer a brachá no Birkot HaShachar, de Elokai Neshama, e ele já fez a tefilá, ele não faz mais essa brachá. Por quê? A brachá de agradecer a Deus que ele devolveu a alma para o nosso corpo está incluso aqui no que a gente fala nessa brachada Amidá. Então, se ele só lembrou que ele esqueceu de fazer depois de ter feito a Amidá, então ele já, com essa brachá aqui de Mechaya Metim, ele já substituiu a brachá de Elokai Neshama. O certo é fazer ela no Birkot HaShachar, depois fazer aqui, mas se inverteu a ordem, essa aqui já inclui. E aí, isso falam os Mefarshim, é o primeiro Mechaya Metim que a gente fala aqui nessa brachá. Mechaya Metim Ata está falando sobre o que a pessoa acorda todo dia de manhã. Porque quando ele está dormindo, o corpo dele está, entre aspas, meio morto. Quando Hashem devolve para ele a alma, que a gente fala todo dia, Modé Ani Lefanecha, que agradeço que Hashem me deu mais um dia, me devolveu a alma. Então isso é uma Tchiat HaMetim. Esse é o primeiro e é o que está no presente. Mechayem Metim Ata, Rav Leoshia. A gente falou na semana passada, Melech Ozer, Moshia. Moshia é quando Hashem salva a pessoa sem a ajuda da própria pessoa. E aí aqui a gente está falando Rav Leoshia, que Hashem salva a pessoa muito, mesmo quando a pessoa não ajuda. E aí, como a gente falou, que Tchiat HaMetim é algo que tem coisa que você faz de Shtadlut, você não faz de Shtadlut, você tenta fazer, você faz uma parte, Hashem faz o resto. Mas Tchiat HaMetim é uma coisa que está 100% na mão de Hashem. Não tem, não dá para ajudar. Então, por isso aqui a gente fala, Mechayem Metim Ata Rav Leoshia. E aí depois tem, ou uma época do ano a gente fala Moridatal, uma época a gente fala Mashiva Ruach Moridageshem, que é justamente agradecer a Hashem e louvar a Hashem pelo que ele traz vida para o mundo. Está escrito na Mará que o dia da chuva é tão grande quanto o dia da Tchiat HaMetim. E a gente não para para pensar nisso, mas quando Deus manda a chuva para o mundo, Ele está mandando vida. Quer dizer, todas as plantas crescem da água da chuva. Quando a gente coloca uma semente no chão, se não chover, o que que acontece? Ela morre. Na verdade, ela morre de qualquer jeito, porque antes de começar a brotar a semente, ela apodrece. Ela vai lá, enche, apodrece. Só que se tem água, ela cria uma raiz e da semente que morreu, nasce uma nova planta. Então, a chuva é considerado um mini Tchiat HaMetim. E aí, isso que a gente fala, Mashiva Ruach Morid HaGeshem, depois, Mechalkel Chaim Bechesed, Mechayem Metim Berachamim Rabim. Que a Kadosh Baruch Hu, Mechalkel, é que ele sustenta Chaim, os seres vivos. E aí os seres vivos inclui tudo. Quer dizer, toda a humanidade e não só a humanidade, todos os animais, todos os seres vivos. Então, Mechalkel Chaim Bechesed, que Hashem sustenta eles, Bechesed, com generosidade, com bondade. Porque ele falou, não dá. Sobre o ser humano, tem, merece, não merece, tem livre-arbítrio. Mas Hashem criou o mundo e colocou o mundo inteiro aqui para fazer o bem. Então, e tudo que ele dá para todos os seres é tudo bondade e generosidade. Então, isso é Mechalkel Chaim Bechesed. E aí, Mechayem Etim Berachamim Rabim. Que ele ressuscita os mortos com muita misericórdia. E aí a gente falou que esse ressuscita os mortos é justamente o dar para eles o dar a chuva. Que isso é o Mashiva Roch Mori Dageshu. Então a gente falou, tem três vezes ao longo da Bracha Chiat Hametim. A primeira está falando de quando a gente acorda de manhã. Agora a gente está falando de quando chove. Quando Hashem manda a chuva, ele está mandando vida para o mundo. A gente vive de comer, ou plantas, ou animais. E os animais vivem de comer, ou outros animais, ou plantas. E as plantas vivem da água. E os animais também precisam de água, etc. Então, no fim das contas, quando Hashem manda a chuva, ele faz crescer vegetação, o que ele está mandando para o mundo é vida. E isso é o Mechayem Etim Berachamim Rabim, com muita misericórdia. Agora, o que, que é Rachamim? A diferença de Rachamim para Chesed, Chesed é quando Deus faz generosidade, bondade, é de graça. Rachamim é piedade. E aí, quer dizer, piedade, a pessoa não merece, então não é por Midat Adi, mas não é de graça. Então, um exemplo para entender o que, que é Rachamim é igual quando você vai pegar crédito no banco. Ou cartão de crédito, ou pegar algum empréstimo, alguma coisa. Eu não, é dinheiro que eu não tenho. Só que não é de graça. As pessoas acham que é de graça, depois paga juros, paga tarifa, paga etc. Mas não é de graça. Mas qual é a ideia do crédito? Eles olham para a pessoa e falam, olha, eu acho que se eu te emprestar tanto, você vai ter condições de pagar, etc. Então, Hashem fala, olha, eu dou para você adiantado. A pessoa não fez por merecer, mas ele falou, vou te dar uma segunda chance, uma terceira chance. Eu vou te dar, mesmo que você ainda não merece. Só que o quê? Você precisa fazer por merecer. O que quer dizer fazer por merecer? O que você vai receber, se você vai usar com sabedoria, usar isso para fazer coisas boas, então, você, entre aspas, me pagou o meu empréstimo. E é isso que a gente fala, que Hashem manda a vida para a gente, manda o sustento para a gente. Berachamim Rabim. Quer dizer, mesmo que a gente não fez por merecer, Hashem acredita na gente e fala, olha, eu vou fazer para você, vou te dar um novo dia, uma nova chance, mais vida, para você mostrar que valeu a pena. Eu vou investir em você. E até isso que a gente fala no Modéani, todo dia de manhã quando a gente acorda, a gente agradece a Hashem que ele devolveu para a gente a alma, etc. A gente termina falando Rabá Emunatecha, que é grande a sua emuná. Mas, o que quer dizer grande a sua emuná? Devia falar grande a minha emuná em você. Fala os mefashim, não, não. É grande a sua emuná em mim. Porque eu não sei se eu fiz por merecer todos os dias que... Só que Hashem, todo dia de manhã, acredita em mim e fala, olha, eu vou te dar mais um dia. Talvez ontem não foi tão bom, anteontem, não sei. Mas hoje eu acredito que você pode fazer um dia diferente. Aí, quer dizer, cada dia que Hashem dá de presente para a pessoa, é que ele está falando, eu acredito em você. E é isso que a gente está falando aqui, que é o Rachamim. Rachamim, a piedade, a misericórdia de Hashem, é que ele fala assim, eu acredito que você pode consertar o que você fez de errado, pode melhorar, pode fazer mais coisas boas. Pois a Brachá continua numa sequência de três coisas. Somech Nofelim, que Hashem apoia os que caem. Rofe Cholim, que cura os doentes. Matira Surim, liberta os presos. Então, Somech Nofelim é que Hashem apoia os que caem, Que às vezes ele não precisa nem cair. Quer dizer, Hashem segura, ele ia cair, e Hashem foi lá e segurou, e não deixou ele cair. Quantas coisas que às vezes estão para acontecer, e aí na última hora vem alguma coisa e salva a gente. Então, isso é Somech Nofelim. Como uma das malot de tzedakah, é quando você vê uma pessoa que está passando dificuldade no trabalho e etc., você dá uma ajuda, um empurrãozinho para ele, e aí ele não vai precisar depois perder dinheiro, passar por necessidade e pedir. Então, se você dá uma segurada para ajudar ele a sozinho conseguir o próprio sustento, isso é um grande nível de tzedakah, porque aí ele não chegou a se tornar pobre. A mesma coisa aqui, Hashem faz, quer dizer, Somech Nofelim é preventivo. Rofé Cholim, que ele cura os doentes, aí não precisa explicar muito. Quem está doente, e por mais que a gente faz tratamento, vai para os médicos, etc., no fim das contas a gente sabe que a cura vem de Hashem. Até tem uma está escrito na Gemara, o Shulchan Aruch traz, quando a pessoa vai tomar um remédio, alguma coisa, é bom que ele faça uma tefilá e fala, olha, tomara que esse remédio, que seja a vontade de Hashem, que esse remédio me traga a cura. Mas por que é isso? Ele falou, quando a pessoa vai tomar o remédio, é óbvio que precisa tomar remédio, a pessoa precisa lembrar que no fim das contas, a cura não vem através de médico, remédio, tratamento, o que for. A cura vem de Hashem. Então, na hora de tomar o remédio, a pessoa lembrar de fazer uma tefilá para ele ter a cura, para lembrar, olha, estou fazendo a minha obrigação, mas eu sei que a cura vem direto de Hashem. E Matir Asurim, que liberta os presos. Então, você tem aqui o literal, né, quem está preso e se libertou. Você tem, quando a pessoa está numa situação que ele não consegue se mexer. Não necessariamente ele está preso, ele está amarrado. Ele pode estar doente, tão doente que ele não consegue se mexer. Ou em qualquer situação que a pessoa está acuada, ele não tem para onde ir. E às vezes a Hashem vai lá, manda a salvação para ele. Então isso é Matir Asurim, que a Hashem libertou os presos. Depois, Kayem Emunato Lishene Afar, que Hashem cumpre a sua emuná, quer dizer, a sua promessa, o que a gente confia nele, Lishene Afar, para os que estão dormindo na terra. Quem são os que estão dormindo na terra? Então, bom, são os mortos. E aqui é a ressurreição dos mortos, literal, do jeito que está. Agora, é estranho, por que Hakamim usam essa linguagem? Quer dizer, tem um passuco que fala, chama os mortos de os que estão dormindo na terra, mas por que usar essa linguagem aqui? Agora, aqui é mais ou menos uma alusão para o que a gente falou antes. Quando eu falei da chuva, eu falei, olha, a chuva é como... E ressuscitar o morto não é um milagre maior do que uma planta brotar. A Gemara traz várias perguntas. A Gemara traz que uma vez veio uma rainha, perguntou para um rabino se os mortos, quando ressuscitarem, vão ressuscitar com roupa ou não. Aí ele falou, não, vão ressuscitar com roupa. Aí ela falou, mas como assim? A roupa estraga. Ele falou, mas quando você coloca uma semente na terra, ela vem, você coloca ela sem casca. Quando ela brota e ela nasce, nasce com duas, três, quatro cascas cada. Então ele falou, o morto que quando eu coloco ele na terra, eu coloco ele com roupa, estraga, não estraga, ok, mas ele vai, mais ainda que ele vai levantar com roupa. E Rachamim justamente queria, fora falar para a gente sobre a ressurreição dos mortos, mas mostrar para a gente que a diferença dos milagres, que a gente considera milagres, e os que a gente esquece de considerar milagres, é a constância. Toda vez que eu planto, nasce uma árvore. Então eu paro de achar isso um milagre. Quando você vê uma criança nascer, tem um milagre maior que esse? Ele falou, a criança veio de, sei lá, um negócio microscópico. Se pegar uma pessoa que já viveu, já estava com o corpo pronto, parou ali, decompôs um pouco, fez, etc. Mas ele voltar a levantar, teoricamente é mais fácil. A gente acha mais difícil porque com esse a gente está acostumado e com outro a gente não está acostumado. Então, crianças nascer, a gente vê Baruch Hashem todos os dias. As árvores brotarem, darem frutas, a gente vê todos os dias. A gente não vê tanto, as frutas nascem na feira. Mas são coisas que a gente está acostumado e que faz parte do que a gente considera normal. E o morto ressuscitar está fora do que considera normal. Mas para Hashem é tudo a mesma coisa. E por isso, falou o morto, nossos sábios vieram e falaram na Brachá, a gente fala, é alguém que está dormindo. Do mesmo jeito que todo dia de manhã, Baruch Hashem, a gente acorda e levanta. Dormiu, acordou, levantou. O morto é alguém que está dormindo. Ele está dormindo por um pouco mais tempo e ele vai até... Mas... Ah, então, por isso. E é por isso. Aos nossos olhos, isso é muito diferente. Mas para Deus... A dificuldade não existe. Oi.
Não, poderia ser, assim, talvez não tão literal, uma pessoa que não acordou para a chefe, também, sabe? Um que está dormindo...
Sim, mas é que aqui é lixenei a fara quem está dormindo no pó, na terra. Não é que ele acorda as pessoas de acordar. Aqui, e depois, agora ele falou, e quando a gente fala desse último, que é os mortos, continua... Quem é como Hashem, o Senhor de todos os poderes, o Midomelach? E quem é comparável a Hashem? Hashem não é só que não tem ninguém igual a ele. Eu vou falar assim, eu vou fazer uma comparação. Então, digamos, tem um carro, uma Ferrari, e tem um Fiat Uno. São carros bem diferentes, tanto no preço como no... Mas, no fim das contas, são carros. Funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Tem um motor, gasolina, quatro rodas, etc. Até se eu comparar com um caminhão, tamanho, etc., uma carroça, ela é puxada por um cavalo, mas também é meio de transporte, quatro rodas. Com Hashem, não tem ninguém que eu consiga colocar na mesma frase. Nem para falar que Hashem é maior que ele. Isso que a gente fala, o Midomelach, não tem ninguém que é mais ou menos um pouco parecido. Até quando Deus criou o ser humano, está escrito que ele criou o ser humano, Betzelem Elohim, né, com o semblante divino. Aí os mefarshim perguntam, o que quer dizer que Hashem, que o ser humano é um pouco parecido com Hashem? Então, tem ali o machloket, se é o livre-arbítrio, se é... a capacidade de criar e destruir mundos, mas de qualquer maneira, quer dizer, a gente tem uma semelhança bem distante e pequena. Porque o livre-arbítrio de Hashem é muito diferente do livre-arbítrio do ser humano. O livre-arbítrio de Hashem é intrínseco dele. O livre-arbítrio do ser humano é que o ser humano tem forças que puxam ele para um lado, forças que puxam ele para o outro, e ele, dentro do escopo onde ele está, as condições que ele tem, ele é capaz de escolher para qual lado ele vai, mas é algo que é limitado. Hashem, ele não tem nada que... Então, a gente não é comparável com Hashem. Isso que a gente fala, Michamocha Baal Gevorot, quem é como você, que é o Senhor de todos os poderes? O Midomelach, e quem é o que é parecido, quer dizer, quem é comparável com você, não dá nem para colocar alguém na mesma frase. Melech Memitum Chaye, o Matzmiach Yeshua. Um rei que mata e faz viver, e Bedavka está nessa ordem. A gente não fala um rei que faz viver e mata. Porque esse é um passu, tem um passu na Torá, que a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho também. Já entrar agora. Kadosh Baruch Hu fala, Ani amit vechaye, machatzti vanirpa. Eu sou o que mata e dá vida, machatzti, eu que machuco, e curo. E aí fala os nossos sábios que do mesmo jeito que o mesmo que se machucou é o que foi curado. Quer dizer, machatzti vanirpa, eu machuquei fulano e eu dei a cura para o mesmo fulano. Porque se ele não se machucou, não tem do que curar ele. Se ele não ficou doente, ele não vai curar. Então, também sobre Amid Vachaye, eu vou matar e vou fazer viver, é, o que eu matei, eu vou ressuscitar. E Hashem está falando que, e por isso, se eu falasse na ordem ao contrário, eu fiz viver, eu posso falar da primeira vida, e depois matei, acabou a primeira vida. Aqui que está nessa ordem é para falar, eu que mato, quer dizer, eu não, né? Hashem, Melech, é um rei que mata e faz viver o que já morreu. E aí, quer dizer, aqui a gente está falando da vida após a vida. O Matzmiach Yeshua, e aí, quer dizer, ele faz brotar a salvação. E no Midrash ele fala sobre esse passu que eu citei agora. Machatzti v'ani erpa. Ele fala, mechitzati ani erpa. Quer dizer, a vida e a morte é uma mechitza, um limite, é uma barreira que Hashem colocou no nosso mundo. Só que essa é uma barreira para a gente. Para Hashem isso não é uma barreira. Quer dizer, ele passa, ele leva qualquer um de um lado para o outro, de outro para um, sem problemas. No nosso mundo você tem pessoas vivas, pessoas mortas. Quem morreu, por enquanto não vive mais. Para Hashem, é igual passar daqui para cá. Então ele falou, essa barreira que eu coloquei, eu vou retirar essa barreira. E aí o que impede os mortos de voltarem a viver, eles vão voltar a viver. Então, isso que a gente estava falando aqui. E aí, quer dizer, essa brachá, a gente cita muito a ressurreição dos mortos. Porque eu falei antes que para Hashem não é um milagre muito maior. Mas a nossa maneira de ver o limite, a barreira mais difícil, que é mais impossível da gente transpor, é o limite da vida. Não tem, falou... O mar, o céu, o limite, todos os limites que seguram o ser humano, o limite mais que mais amarra o ser humano é justamente o limite da vida. Quando a gente fala que Hashem controla isso, a gente está falando que Hashem controla absolutamente tudo. E por isso, quando a gente... Essa brachá é a brachá de Gvurot, dos poderes de Hashem. E a gente fala, olha, Hashem é o Todo-Poderoso, ele controla a natureza, ele que dá a vida, ele que cuida dos doentes, das pessoas que estão com dificuldade, das pessoas que estão caindo. A gente quer falar que Hashem é o Todo-Poderoso em tudo, mas o exemplo, e por isso o fim da brachá é Mechaye Ametim, que é o que ressuscita os mortos, porque esse é o exemplo de que Hashem é o Todo-Poderoso e ele domina em todos os campos, em todos os aspectos. E aí, isso é Melech Memit Umchaye Umatzmiach Yeshua. Ele falou que ele faz brotar a salvação. E aí, o que é o brotar a salvação? Porque muitas vezes a gente não vê aonde vem a salvação. Não é como a gente fala no Teilim, Shir Lamalot, Esai Elearim, Ain Avoezi. David HaMelech faz um mismor, ele canta, Esai Enai, eu coloco os meus olhos nas montanhas, da onde vai vir a minha salvação? Muitas vezes você olha e a situação parece desesperadora, não tem. E ele falou, Matzmiach Yeshua, justamente quando você olha para a semente antes de brotar, parece que ela morreu. Antes de sair ali a raiz e começar a crescer, ela apodreceu, parece que ela morreu. E, de repente, sai uma raiz e começa a crescer uma planta ali. A mesma coisa é a Yeshua. Ele falou, Hashem, as coisas vão acontecendo, às vezes a gente não vê da onde vai vir a gente não consegue ver, como fala em português, a luz no fim do túnel. Mas Hashem está plantando e fazendo os processos se desenvolverem e, de repente, ela brota de maneira inesperada, que a gente não consegue ver da onde vai vir, o que vai fazer, etc. Então, isso é Matzmiach Yeshua. A gente termina falando, Veneiman Ata Leachayot Metim, que Hashem é Neeman, que a gente confia nele, que ele vai ressuscitar os mortos. E como então a gente falou, a gente citou aqui três tipos de ressuscitar. A gente falou a pessoa quando acorda de manhã, a chuva quando manda e que a chama manda a vida para o mundo, e o morto que ressuscita totalmente. Só mais uma coisa, acabei pulando quando eu falei. Quando a gente comparou os mortos com os que estão dormindo, do mesmo jeito, quando a pessoa está dormindo, eu falei, a alma se eleva, ela vai lá para cima. Por isso os profetas muitas vezes tinham profecias nos sonhos, e a pessoa às vezes sonha. Quer dizer, os nossos sonhos, a Gemara fala que tem sempre coisas coisas que são mentira, que estão misturadas com eles. Então não tem como saber o que é. Mas quando a alma se eleva, ela se conecta com um nível mais alto ali, então ela consegue ver coisas que aqui a gente não consegue ver. É que, dependendo de quanto a pessoa está conectado com a própria alma, o quanto ele consegue captar do que ele viu, o que ele não viu. Mas, da mesma maneira que no sonho, a alma se eleva, mas uma parte da alma fica aqui no corpo, quando a pessoa falece depois de 120 anos, uma parte da alma também fica no corpo. E por isso a gente vai rezar lá no túmulo. Quer dizer, quando, tanto túmulos de tzadikim, como túmulos dos parentes, se tivesse ali só o corpo, tipo, tá bom. Mas uma parte da alma fica ali, e essa parte é que mantém um pouco o corpo, e é essa parte que na hora que Hashem fazer a alma voltar e ressuscitar, ela vai recompor o corpo e fazer ele levantar. Mas então fica, está escrito no, nos livros, um pedacinho pequeno da alma fica ali junto com o corpo e fica no túmulo, e por isso é comparado com quem está dormindo, do mesmo jeito que, quer dizer, a diferença é o quanto vai e o quanto fica, mas do mesmo jeito que no sono a alma se eleva e uma parte da alma fica ali no corpo e mantém as funções vitais funcionando, quando a pessoa além não falece, aí não fica as funções vitais funcionando, mas está ali. Isso é, como a gente falou, a ressurreição dos mortos é demonstra o controle absoluto que Hashem tem em todas as regras e leis da natureza. Isso que a gente fala, Hashem prometeu, a gente confia que ele vai fazer isso, Baruch Atah Hashem, Mechaye Ametim, Baruch Atah Hashem, que ressuscita os mortos, que justamente como a gente falou, esse o final da Brachá, a gente coloca como a Brachá o ressuscitar dos mortos, porque essa é a Brachá de Gvurot, dos poderes de Hashem, e esse representa o controle absoluto que Hashem tem sobre todos os aspectos da natureza. Então, bom, essa foi a segunda Brachá. A gente deseja aí que Bezat Hashem seja uma semana que Matzmiach Yeshua, que vai vir a salvação e que a gente vai ver a luz de Hashem e a mão de Hashem para proteger e salvar todos nós, todos os nossos irmãos em todos os lugares do mundo, em especial em Eretz Israel. Zaku Baruch. Tal é orvalho, e Mashiva Ruach é que sopra o vento, e Morida Geshem que traz a chuva. Então, os dois representam, por que a gente não fala o ano inteiro sobre a chuva? Então, fala, Gmará, tem épocas que a chuva é prejudicial. Então, quando a chuva é prejudicial, não é considerado um louvor, um elogio, se falar, Hashem que manda a chuva, porque ela atrapalha. Então, na época que a chuva é positiva, a gente louva Hashem da chuva. Na época que a chuva não é positiva, então aí tem gente que costuma não falar nada, e não fala Moridatal. Aí depende dos costumes. E tem gente que costuma falar, bom, Moridatal, porque está escrito na Gemara que Moridatal eu posso falar o ano inteiro, porque orvalho o ano inteiro é bom. E, no fim das contas, ele é a mesma ideia da chuva, quer dizer, a água, só que é numa quantidade menor, então ele nunca prejudica. Ele sempre ajuda, às vezes ele não resolve sozinho, mas ele sempre ajuda um pouquinho. Então, Morida Tal, a pessoa pode falar o ano inteiro. Mas Shivaroka Morida Geshem, quando ele fala, ele precisa falar. Mas se, por exemplo, isso lá cá agora, que a gente está falando de Shivaroka Morida Geshem, se a pessoa esqueceu, mas ele falou Morida Tal, como Morida Tal já é um pouquinho, já serve. As pessoas que costumam não falar Morida Tal e esqueceram de falar Shivaroka Morida Geshem, se esqueceu, precisaria repetir a Amidá. Então, para a gente isso acaba não sendo prático, porque a gente costuma falar Morida Tal o ano inteiro. Mas então o orvalho, ele é bom o ano todo. A chuva é um louvor para Hashem quando ela é positiva. Se eu vou chegar na época que a chuva é prejudicial e falar, olha, Hashem que manda a chuva, não é um elogio, não é um... Então, por isso, na época de chuvas, a gente fala Mashivaroch Morida Geshem. No resto do ano, a gente fala só Moridatá. Bom, então hoje a gente fica por aqui. Obrigado pela atenção. Zaku Baruch.